Muitas vezes ao falar de vacuidade, a gente diz que vacuidade é não ter uma existência intrínseca ou verdadeira. A gente dá um qualificador para essa existência, né? Existência dependente, existência de alguma forma, mas a existência, alguma existência fica, né? Então isso é o que a gente quer normalmente dizer, porque a gente não quer ser niilista e dizer que e afirmar a não existência das aparências. A gente só quer dizer que elas são vazias, né? Então, mas isso causa muita confusão. Então, aqui o Mipa Rinpoche vai falar sobre as falhas no uso da expressão existência verdadeira e também nessa coisa do pilar não ser vazio de pilar, mas ser vazio de existência intrínseca, existência verdadeira, né? Então, essas duas coisas vão ser nomeadas svatantrika, formas inferiores de apresentar, didáticas inferiores da vacuidade.
TZAL.org apresenta Tendril, conexões auspiciosas.
Olhem na descrição, vou botar o um endereço do canal do centro do Lama Rigdzin e da Lama Yeshe, né, que é o chefe do Gompa Dorje Ling, e eles estão fazendo prática de Buda da Medicina toda terça-feira, ao vivo. E tem também vídeos com explicações dessa prática. É um tipo de prática de linhagem ilibada e com praticantes que mantiveram seus votos, que você pode fazer com eles. E é uma coisa, uma prática que é boa para esse momento, assim. Então, por eles, se vocês quiserem fazer essa prática, façam. E, por favor, assinem o canal deles também, que é uma vergonha. Eles terem basicamente o mesmo número de assinantes que eu, sendo lamas e tendo essas qualificações todas. E sendo pessoas excelentes também, eu conheço bem eles, eles são gente boa mesmo. Então, por favor, ajudem eles lá. Quem contribuiu com o canal no fim do mês de março e início do mês de abril contribuiu para a saúde do Smigol. Então, ele tá super bem. Não sei por quanto tempo, né? Tudo é impermanente, mas ele tá. Foi um grande mérito nosso, assim, que nós conseguimos ajudar esse animalzinho. Então, já faz um tempo eu vou em eventos e eu levo esses santinhos, essas imagens de Buda impressos, né, esses cartões, e eu envio gratuitamente para quem quiser me pedir pelo correio. É só enviar para o e-mail padma.dorje@gmail.com. 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 E se quiser fazer uma contribuição para o meu trabalho aqui nesse podcast, ou para o meu trabalho de forma geral, e para esses cartõezinhos, pelo menos o correio é interessante de fazer a oferenda, por favor visite esse endereço www.tzal.org/patronagem. tzal.org/patronagem. E ali tem formas de contribuir por depósito em banco e também pelo PayPal e pelo PagSeguro. Muito obrigado. Tenho bastante desses cartões ainda para enviar. Quem quiser receber, por favor, envie o endereço de correspondência para esse e-mail aqui embaixo. E quem quiser contribuir com as minhas atividades, por favor, use esse endereço que tem informações de contribuição pelo PayPal, pelo PagSeguro ou contas bancárias. Eu também gostaria de pedir para todo mundo que divulgasse o canal. Eu gostaria de atingir 10 mil assinantes. Curtam os vídeos, comentem e passem adiante, por favor, me ajuda bastante. Eu gostaria de trabalhar apenas com isso. Se eu chegar entre 10 e 100 mil assinantes, vai ser uma possibilidade. Eu ainda estou longe, bem longe disso. Tem muita coisa para tratar. O Dharma, às vezes, quando parece que está esgotando porque não vem pergunta, surge um âmbito novo de coisas para falar, né? Só pode ser a nossa mente pequena que vê que na minha mente pequena, no caso, que acha que não vai ter o que dizer logo em seguida sobre os ensinamentos do Buda, né? Nossa, tem muita coisa para aprender. Então, esse é o 12º vídeo do Estudo do Farol da Certeza. Acho interessante a gente refixar a motivação para fazer esse estudo. A motivação para fazer esse estudo é estabelecer melhor o entendimento do Dharma, de forma que a gente consiga fazer nossa prática, atingir os resultados, que é para benefício de todos os seres. Benefícios de nós mesmos, de todos os seres, no sentido temporário, no sentido definitivo. Então, essa é a nossa motivação. Nós estamos estudando isso com esse objetivo, né? Estabelecer. Usar a palavra estabelecer, talvez não seja a melhor tradução, mas fazer, estabilizar, né, deixar essa visão, esse entendimento do Dharma se tornar estável na nossa mente de forma que a prática seja possível. Porque se nós não entendemos o que a gente está fazendo, não só a nossa prática não funciona como deveria funcionar, mas a gente oscila na vontade de praticar e em achar que a prática é importante e assim por diante. Então, estabelecer a fundação através do entendimento do que é vacuidade, do que é o Dharma, na verdade, o que não é Dharma, né? Saber diferenciar o que é Dharma e o que não é Dharma, é extremamente importante para a pessoa poder praticar e para a pessoa poder reforçar o refúgio dela e atingir o resultado. Novamente, a motivação aqui é atingir o resultado, quer ser que nem um Buda. Para que a gente quer ser que nem um Buda? Para que serve ser que nem um Buda? Para trazer benefício para os seres que nem um Buda, levar os seres à iluminação, levar eles também ao estado de Buda. E, dentro disso, também a gente não se imiscui como prioridade secundária de trazer benefícios temporários para nós mesmos e para os outros, ok? Então, os benefícios são definitivos e temporários para nós mesmos e para os outros. Na ordem, para os outros, definitivos, para nós, temporários. Então, nós queremos os dois tipos de benefício para as duas classes de coisas, mas em primeiro lugar os outros, em primeiro lugar os definitivos, ok? Então, essa é a motivação para fazer esse tipo de estudo complicado. Aí, em segundo lugar, a gente pode botar essa segunda motivação, que é entender o escopo desse texto, é entender a penetração do entendimento, nada de errado com o entendimento Geluk, né? Com o entendimento de Tsongkhapa. Tsongkhapa é impecável, ele é um Buda, ele estava em contato com o Manjushri, então não tem nenhum problema com o ensinamento de Tsongkhapa. Mas também não tem nenhum problema com a tradição Nyingma, não tem nenhum problema com Longchenpa, com Mipan e assim por diante. E aconteceu de devido a várias condições de méritos específicos dos Geluk com relação à penetração na academia e assim por diante. O entendimento do Dharma no formato Nyingma não penetrou no Ocidente da forma que poderia ter penetrado. Também se perdeu um bocado na Ásia, porque nós somos culpados. Houve também, claro, houve falhas do lado deles de perseguição e assim por diante, mas isso é o de menos. A nossa falha principal, a fragilidade nossa, é não ter estabelecido centros de estudo, não ter focado nisso, nesse desenvolvimento escolástico na tradição Nyingma, né? Então, nós estamos nessa situação em que a gente está tentando revigorar o entendimento intelectual dentro da Nyingma, né? Como um aspecto coadjuvante da prática. É óbvio, essa é uma tradição de yogis, né? Então as pessoas sempre se focam mais na prática, elas sempre estão interessadas mais na realização, elas estão sempre interessadas mais nas bênçãos do guru, elas sempre estão interessadas mais nos aspectos de fruição do caminho, nos aspectos, né? Tudo isso é particular Nyingma. Mas isso não quer dizer que seja necessário, aliás, é em detrimento nosso, a gente não valorizar o estudo, não valorizar o aspecto intelectual, principalmente com a presença de um luminar como o Mipham Rinpoche no século XIX, que passou esse trabalho, teve essa vontade e teve essa disposição de estabelecer uma visão escolástica sem igual, sem par, sem limites, muito abrangente dentro da tradição Nyingma. Então a gente pode usufruir disso a partir das bênçãos do Mipham Rinpoche, do Jigme Tsen Rinpoche, do Jigme Putsu Rinpoche, né, dos Rinpoches que vieram para o Brasil dentro da tradição Nyingma. Então essas bênçãos elas vêm até nós também pela sabedoria de Manjushri, e a gente vai tentar entender essas distinções sutis para melhorar a nossa visão, para melhorar a nossa prática, para melhorar, para possibilitar a realização e assim por diante. Então acho que eu, né, os manuais, eu não sou professor, mas os manuais dizem para sempre fazer isso de tempos em tempos, quando se está falando de um texto desse tipo, né? Então, lembrar o escopo do Mahayana, lembrar o escopo por que que você está fazendo isso e assim por diante. Algumas a gente perde de vista porque a gente está envolvido, né, em como fazer a linguiça ali, né? Que é essa coisa intelectual sem fim aqui. A gente vai continuar por um bom tempo agora esse vídeo, com certeza, mas ainda vários outros vídeos discutindo esse maldito pilar que só nos atrapalha, né? Eu, assim, como anedota, né, eu já tive vários eventos em que eu me coloco atrás de um pilar, ou que me colocam atrás de um pilar, e eu passo o evento todo tendo que fazer assim ou assim para ver o mestre Vajra ou o lama que está dando ensinamentos, né? Então, essa coisa do pilar, ele é vazio, mas ele incomoda, né? Algumas vezes eu vi, né, os pilares são bem decorados, né? Então, às vezes a gente fica olhando para o pilar e pensando na bênção. Até tem uma discussão assim, de vez em quando vem na minha mente assim, né? Que teve um praticante no Dharma que eu conheço há muito tempo. E ele não gosta dos pilares, ele acha que e essa coisa um pouco de adaptação do Dharma, né? Então, eles acham que ele pensa assim, se vamos fazer um templo, vamos fazer sem pilar. A gente já sabe fazer sem pilar, não precisa botar o pilar, né? O pilar é só para atrapalhar a visão das pessoas, não tem por que botar o pilar. Hoje em dia a gente já sabe fazer construção sem precisar dessa sustentação no meio, assim, né? Então toda vez que eu tô no Lacan, né, que é o templo principal do Kandolin, aí tem aqueles pilares, já são uma bênção nessa altura, né? Os pilares estão lá desde a época do Rinpoche, a gente lembra do Rinpoche quando vê os pilares. Né? E né, eu lembro dessa discussão de, puxa, poderia fazer um vão, assim, um estádio de futebol enorme para 10 mil pessoas sem nenhum pilar, né? A gente já sabe fazer isso. Mas aí os tibetanos querem botar o pilar. Parece uma coisa anacrônica, assim, para que botar o pilar se não precisa, né? Mas é, tem uma coisa no tradicional que esses exemplos e essa a arte que tem no pilar e a própria prática que a gente faz quando a gente se vê nessa circunstância, nesse karma de estar num evento que a gente não tem uma visibilidade perfeita por causa da estrutura da construção, a gente acaba vendo, sei lá, um dragão pintado ali na pilar. Eu acho interessante, eu acho, não que tenha algum problema também fazer as coisas sem vão, né? Mas principalmente estudando esse texto agora e falando tanto nesse pilar, parece que tem uma interdependência, né? Então eu regozijo muito pela existência dos pilares centros de Dharma. Sempre me atrapalham, mas sempre dão reflexão, né? Sempre lembro bastante deles, assim. Aqui nós vamos entrar de novo, nós vamos seguir essa situação, assim, de que, bom, até eu estava considerando um pouco que eu ia falar sobre isso. O que é Svatantrika e Prasangika, né? Então, estritamente falando, todas as escolas tibetanas, elas se dizem Prasangika. Prasangika traduz literalmente como consequencialista. Algumas pessoas gostam de dizer consequência através do silogismo lógico, alguma coisa assim. Mas, puramente falando, a Prasangika é só essa refutação ao absurdo. Então, uma pessoa dá o argumento e você refuta a partir do argumento da pessoa. Você não coloca. Tem essa expressão. Não se coloca lógica própria. Né? É curioso, até tive uma discussão com uma pessoa essa semana sobre lógica, né? Eu cursei filosofia ocidental, né, assim, na faculdade, e a lógica ela tem um status diferente assim, né? Na visão da visão budista e assim por diante. Então, não faz nenhum sentido falar em lógica própria. A palavra lógica não se aplica dessa forma na filosofia. Por quê? Porque lógica é uma coisa que, até se for falar, usar um termo wittgensteiniano, ela é transcendental, né? Então ela tem uma forma totalmente pura. Hoje em dia ela tem um formalismo, né? Ela não se aplica, ela não envolve semântica, né? Então ela não envolve o sentido do que ela está tratando. Ela envolve puramente operações, assim, para um leigo dá para dizer matemáticas, operações, né, regulares, operações, regras, né, de operação, assim. Então, coloca regras de operação ali e aquilo. E isso, o desenvolvimento factível disso foi todo esse desenvolvimento que teve em computação, veio a partir dessa ideia de formalização lógica, né? Então os computadores eles não têm menor ideia do que eles estão processando, mas eles estão processando milhares e milhares de pontos de informação, né? Bits de informação, pedacinhos de informação. Por outro lado, quando a gente vai tratar, mesmo de textos filosóficos, vai falar de filosofia, sempre a gente vai falar em semântica, né? A gente vai falar no contexto que a gente está falando, e a lógica tem um grande estudo em lógica, mas tem uma grande discussão de como realmente aquilo se liga, se coaduna ao que existe, né? Então, é transcendente, ela está fora da semântica, ela está fora dos existentes, dos fatos, né? Ela está operando na matemática pura, não é a matemática aplicada, né? É uma coisa cada vez mais distante. Não era assim na época do Aristóteles, né? Na época do Aristóteles se usava silogismo, então o silogismo envolve quantificadores, envolve uma série de coisas que a gente fala em lógica formal, mas eles têm um sentido semântico muito claro para quem está usando, né? Então pessoas, né? Sócrates é mortal, o que é mortalidade, o que é o Sócrates? Então a gente pode estar falando apenas da estrutura lógica da sentença, mas aquela sentença ela tem um sentido né, de contexto, e a gente consegue entender o sentido, consegue entender o resultado daquele raciocínio. Então houve uma desvinculação na filosofia ocidental entre lógica e sentido, ok? Essa desvinculação nunca aconteceu na Ásia, e ela é mais, a integração entre lógica e outras formas de pensamento, ela é mais forte do que aqui no Ocidente. Então, quando se fala, quando um tibetano usa a palavra lógica, né, Dzongsa Tsenpoche fala assim, ah, isso é lógica, não sei o quê. Ele está juntando lógica e epistemologia. Então, ele não está falando apenas do campo da lógica, ele está falando de lógica e epistemologia. Se tem fumaça, tem fogo, né, que daí envolve também percepção, envolve entendimento de vários problemas epistemológicos estão no que ele chama de lógica. Então, não é bem assim quando se fala lógica, né? Mesmo quando a gente vai falar lá em Dharmakirti, né, em Buddha Palita, esse pessoal que fazia lógica lá em Nalanda, é óbvio que eles não estavam fazendo lógica formal, e eles também não estavam fazendo exatamente o que é lógica silogística, estilo do aristotélico, né? O que a gente chama de lógica, o que os indianos chamam de lógica, é essa união de teoria do conhecimento com linguagem, com o uso correto da linguagem, né? Então, basicamente um pouco por aí. Essas distinções que cada vez ficaram mais fortes no Ocidente não foram feitas na Ásia. Bom, tendo dito isso, a Prasangika, ela não parece estar preocupada com a sustentação da lógica, porque ela está preocupada em resolver o obstáculo do outro. Então ela não está sustentando uma visão própria. A vacuidade é uma ausência de tese, uma ausência de uma forma específica de falar para as coisas, mas toda vez que a pessoa demonstra uma visão errônea sobre as coisas, como, por exemplo, afirmar uma existência inerente, uma existência verdadeira, a Prasangika vai lá e refuta. Então ela refuta todas as formas de pensamento definitivo. Então, o que surgir de pensamento definitivo é refutado pela Prasangika. Fica nada no lugar, né? Então tem essa discussão depois mais adiante no texto. Então a gente está falando dessa luz, dessa luminosidade. Essa luminosidade se revela porque nós removemos esses obscurecimentos intelectuais. Então o sol brilha como se não tivesse nuvens, ok? Então o objetivo não é um nada. O objetivo tem uma expressão no meio da Prasangika, ok? Aí, quando a gente fala Svatantrika, aí a gente está falando dos lógicos. Então eles estão dizendo assim. Eles têm a Svatantrika. Svatantrika é um termo muito interessante. Tantra significa uma coisa como continuidade, né? Fio da meada, assim. Então, ele é uma pessoa que preza pela continuidade do que de uma autoexistência. Sva, soha, né? Soha, Svatantrika. Então, mas aqui uma autoexistência no que é do raciocínio. Então, é um raciocínio autônomo. Então, a pessoa tem uma tese, ela sustenta uma tese e ela vai passar a continuidade dessa tese para o aluno. Então ela vai aprender o que é vacuidade e ela vai ensinar o que é vacuidade para o outro. Ok? Então isso é a escola inferior. A escola superior, ela apenas remove os obscurecimentos e o que se revela é é o entendimento da vacuidade. A escola inferior, ela vai dizendo o que é a vacuidade para o outro vai vendo como é que é a vacuidade. Por que que uma é inferior e a outra é superior? Isso vai ser explicado aqui dentro dessa. Mas todo mundo concorda. Todo mundo concorda basicamente. Que a Prasangika usa a lógica de um jeito e a Svatantrika usa a lógica de outro jeito. E aqui, lógica, a gente está falando epistemologia e lógica unida, né? Mesma coisa. O que os nossos oponentes aqui, eles estão dizendo que eles são Prasangika, que nós somos Svatantrika. Que nós estamos defendendo coisas que parecem reificar o pensamento autônomo, ou seja, reificar a lógica. Reificar a ideia de que uma pessoa pode chegar a uma conclusão sobre o definitivo e guardar essa conexão. Eu não sei se os Svatantrikas eles realmente concordariam com essa afirmação, mas essa é a implicação que a Prasangika coloca sobre eles, dizendo eles vão chegar a uma conclusão e vão guardar essa conclusão de vacuidade para eles, e essa própria conclusão não vai ser vazia, então isso vai ser um entendimento errôneo da vacuidade. Isso tudo vai ser tratado, mas a gente não está ainda discutindo nesse nível. Aqui a gente vai entrar, então, entendendo essa estratégia da Prasangika, o que é uma refutação Prasangika do que o oponente está dizendo? É demonstrar que ele basicamente está fazendo aquilo que ele está nos acusando de fazer, certo? Então, o que o oponente está nos acusando de fazer? Ele está nos acusando de desenvolver um sistema que tem uma vacuidade como uma tese final, uma vacuidade como uma tese final que pode ser assim, ah, é uma vacuidade além dos conceitos, então eu guardo isso como uma ideia e pronto. Ok? Então, até mesmo essa ideia de que já me disseram assim, não, mas a Prasangika ela é não conceitual e a Svatantrika é conceitual. Não, as acusações, às vezes, com relação à seda tântrica, é que eles chegam a um resultado não conceitual, e daí eles guardam esse resultado não conceitual como um resultado, e daí se torna uma tese, isso se torna uma. Basicamente, na verdade, é um pouco o que a gente chama esse. Quando as pessoas têm essa arrogância espiritual de dizer, não, mas eu atingi uma coisa que você não vai entender. Você não vai entender porque o que eu detenho aqui de entendimento, isso aqui não é transmissível. Isso aqui você vai ter que pensar para você mesmo, do seu jeito, depois você vai chegar nisso daqui. Tipo, independente. O que eu tenho, você não tem, azar o seu. Mais ou menos assim. E na visão budista, né, todo mundo tem a natureza de Buda, então todo mundo é capaz de entender isso. Então, na verdade, quando a gente está tratando o outro como uma ignorância que vai encontrar uma sabedoria, aí tem um problema. Então a gente tem que entender que a sabedoria está lá e ela só não está se expressando. Ela tá, alguma coisa está errado com essa sabedoria, que ela não está totalmente evidenciada, ok? Então você vai removendo o quê? As crenças da pessoa, o que ela suporta como tese, o que ela tem de filosofia, metafísica que ela tem, materialismo, sei lá mais o quê, idealismo, crenças de todos os tipos que a pessoa tem, que reificam a natureza da realidade de uma forma ou de outra, de forma que quando ela encontrar essa flexibilidade, essa estabilidade da mente, que tem uma flexibilidade suprema, isso daí é uma realização, isso aí pode beneficiar os seres, né? Então isso é a prasangika. Então, mas como que ele faz isso, né? Então ele sabe que o outro tem uma sabedoria, daí o outro está apresentando teses para ele, então ele vai mostrando assim, ah, quando você está fazendo isso, como eu falei, né? Eu acho que já está bem difundida essa ideia de judô intelectual, né? Então todo mundo acha que lacrou quando a pessoa faz um judô intelectual, então isso aqui é prasangika, faz o tempo todo. Ela pega a força do oponente e mostra assim, olha só. Ela só deixa quicando, assim. Ela diz, então você está dizendo, que você, quando você diz isso, você está dizendo blá, 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 e ela tem que falar de um jeito que o outro não diga assim, não, não, não é isso que eu digo. Não, ele tem que reconhecer que é aquilo que ele diz e ele tem que ver o erro intrínseco naquilo que ele está dizendo. Então ele vê por ele mesmo que ele está sustentando uma tese equivocada, ok? Isso não tem uma violência. Então a seva tântrica é um pouquinho mais violenta, né? Porque ela acredita na lógica, ela acredita na lógica como uma coisa, um estabelecimento autônomo, ok? Eu vou repetir o último verso, né? Que é o primeiro verso dessa sessão, que é com relação às falhas na justificação pelo uso dessa expressão existência verdadeira. Então quando nós, budistas, não, todo mundo usa a expressão existência verdadeira. Mas daí que o Mipham Rinpoche vai dizer, isso aqui é uma característica da seva tântrica. Isso aqui é uma forma inferior de ensinar a vacuidade. E esse pessoal que está nos acusando de seva tântrica, eles adoram usar isso. Tudo que eles gostam é isso, né? Então, no lugar de um pilar primordialmente puro, não há absolutamente nada que não seja vazio. Caso você não o negue dizendo não há pilar algum, o que significa dizer que o pilar não existe? Então a gente não está dizendo que não há pilar. É, ok? Quando a gente está dizendo que o pilar é vazio. Mas a gente não está afirmando, como parece que esses nossos inimigos fazem, eles estão dizendo que o pilar não é vazio de pilar. Então nós não estamos fazendo isso também, mas quando a gente não diz que o pilar não existe, a gente não está caindo nessa no erro que eles estão tentando corrigir de antemão, assim, que é negar forte demais, negar os. Né, ser too pervasive, eles falam, né? Ou seja, abranger demais os sentidos do que a gente está negando e daí negar, né, o que a gente não quer negar, que as aparências, né, se manifestem, vamos dizer assim. Então as aparências surgem, as aparências são vazias em si mesmas, né? Não é que elas apareçam e daí tem uma vacuidade que você reconhece, daí a aparência fica como uma coisa realmente existente, né? Então não é isso que a gente está dizendo aqui. Né, então tem que tomar esse cuidado. Então, ele vai dizer três coisas aqui. Ele vai dizer assim: quando vocês estão dizendo que vocês são prasangika e estão falando que o pilar não é vazio de pilar, vocês estão cometendo três erros. Né? Que o pilar, ele é só vazio de existência verdadeira. Então, está qualificando a existência aqui. Não é vazio, não é não existente. Porque o único sentido de vazio é não existente, né? Vamos dizer assim. Só que a gente não está refutando a forma também. Então, forma é vazio, vazio é forma. Todo mundo sabe isso. Eles sabem isso, nós sabemos isso. A gente está tentando só dialogar com relação a por que que um apresenta a vacuidade de um jeito e outro apresenta a vacuidade de outro jeito. E qual que é realmente o prasangika, qual é o svatântrika, ok? Então, três coisas eles caem, que na verdade mostram que eles são, né, que eles estão fazendo uma negação afirmativa, enquanto eles dizem que estão fazendo uma negação não afirmativa, que eles estão defendendo uma posição de de vacuidade extrínseca, ou seja, Shentong, em vez de defender vacuidade intrínseca, ou seja, Jantong, que é o que eles dizem que estão defendendo. E eles também contradizem a escritura e o próprio raciocínio. Então, são três graus de problema quando a pessoa usa a expressão existência verdadeira. Então, a gente vai para o verso 1.3.1.1.2.1. Essa numeração ela é toda, né, escalonada com vários números, assim, porque tem uma estrutura de refutação indentada, assim. Então, depois a pessoa pode ter acesso ao texto, ela vai ver lá direitinho cada um desses pontos, os versos eles estão em grupos, né, de cada ponto está sob uma seção que diz respeito a um assunto específico e assim por diante. Então tem um sabichê, né, esse sumário estruturado do texto, que implica o que que o Mipham Rinpoche está fazendo em cada ponto. Então esses números se referem ao sumário estruturado do texto, que é também o que o comentário usa, né. Então o comentário ele fala desses versos em termos desses números, né. Seria muito mais fácil numerar, né, de 1 a 100 e depois ver isso. Mas daí o fato de que tem essas indentações, assim, que tem essas entradas, assim, isso aí mostra a estrutura do raciocínio do Mipham Rinpoche quando ele está explicando, né? Então, a vacuidade que é a negação do pilar e uma aparência como sobra. Então, né, vacuidade como uma negação do pilar e uma aparência como sobra. Não dá para dizer que isso seja vazio e não vazio numa união. Então, quando a gente está falando de união de relativo e absoluto, a gente não está falando de uma vacuidade que existe num lugar lá, uma aparência de vacuidade que fica, que existe. Né? Então a gente tem um pilar que existe e uma vacuidade que a gente reconhece que está tendo. São duas coisas assim que são discrepantes, não dá para unir essas duas coisas. Então não é uma união entre relativo e definitivo, que é o que seria que é para sempre que faz. Então isso daí é uma negação afirmativa. Então está afirmando o quê? Duas coisas. Está afirmando que tem o pilar e que tem uma vacuidade, que tem uma existência intrínseca que a gente está refutando, né? Uma existência verdadeira que a gente está refutando. Aí a vacuidade realmente existe e, né, então isso são duas vacuidades. Isso é uma vacuidade verbal, que está afirmando, uma vacuidade verbal no sentido de ser uma afirmação. Então, a afirmação da vacuidade, uma vacuidade como uma afirmação, uma metafísica, uma vacuidade que se torna uma metafísica, né? Uma vacuidade que se torna uma filosofia, que se torna uma. O que o Svantantrika faz? O que a gente está acusando o Svantantrika de fazer? O que eles estão acusando o Svantantrika de fazer? Então eles estão fazendo isso quando eles dizem assim. E ontológica. Então, né, então, por exemplo, o pilar vira se torna a mesma coisa que o Dharmata para um Jonan, né? Então é a mesma coisa que o Shentong. Então a gente está cometendo os dois erros. A gente está cometendo a afirmação, a negativa afirmativa, ou seja, a negativa, eu estou usando negativa identitária, está falando de uma negativa identitária, e, em vez da negativa existencial ou absoluta ou definitiva ou negativa não afirmativa, que é o que eles estão dizendo que eles fazem. Não, mas na lógica não. Quando eles falam que o pilar só é refutado em termos da existência verdadeira do pilar, mas o pilar fica lá, não é vazio de pilar, então eles estão caindo nesse no erro da Svantantrika e no erro do Shentong. Então tem duas vacuidades extrínsecas aqui: a vacuidade extrínseca verbal, que é a explicação da vacuidade como uma afirmação, e tem uma vacuidade extrínseca ontológica, que é a própria existência da vacuidade de um lado e do pilar que não é vazio de pilar do outro, né? Então não tem como unir essas duas coisas, não tem como resolver essa situação. Então é apenas como enredar fios brancos e pretos. Eu misturei o primeiro verso com o segundo, mas vamos seguir para o segundo verso, que é o 1.3.1.1.2.2. Dizer um pilar não é vazio de pilar, ou o Dharmata é vazio de ser um pilar, que é o que os Jonangues dizem, né? Shantong quer dizer isso. Então o pilar é vazio de tudo que não seja a realização, que não seja. É vazio de todas as percepções equivocadas dos seres não iluminados e assim por diante, né? Então a percepção de um ser como nós é um pilar, então o Dharmata não tem, não, é vazio de pilar, né? Mas o Dharmata em si ele existe, né? Então os Jonan, eles, a vacuidade extrínseca deles lá é tudo menos o pilar, e os Geluk, a vacuidade extrínseca deles lá é o pilar menos todo o resto. É o pilar menos toda a ignorância com relação a. É exatamente igual, só que um coloca o pilar no lugar e outro coloca o Dharmata no lugar. Então, isso é postular uma base de vacuidade e algo que não é vazio. Essas são vacuidades extrínsecas verbais e ontológicas. Eu falei do primeiro verso e do segundo verso ao mesmo tempo, né? Mais ou menos. Mas eu já tinha explicado o primeiro verso, então tá ok. Então, tá fazendo uma afirmação uma negativa afirmativa, uma negativa identitária, né? Em vez do que ele disse para sangue, quer dizer que é uma negativa não afirmativa, uma negativa existencial, tá sendo Shentong em vez de ser Rantong, que é o que eles acham que eles são. E daí contradiz escritura e raciocínio. Aí o Rinpoche tem um que dor, né? Ai, 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 meu Deus do céu, né? Se isso não é vazio dele mesmo, né? Se o pilar não é vazio dele mesmo, a base vazia não é vazia. Então a base vazia dele é o que realmente existe. E aí fica sobrando, né? Fica sobrando o quê? O existente, que é o pilar. O que que eles estão dizendo? Então não que a forma é vazio. Elas estão dizendo que a forma é vazia de forma, só. Ela não é vazia de outra coisa. Ela é só vazia de forma. Então a forma é vazia de forma. Que sentido faz dizer isso? Não é isso que está no seu coração, né? Então como é que eles estão dizendo isso? Por que que eles estão dizendo isso? Ao tentar salvar a visão convencional do pilar, né? Eles estão, na melhor das hipóteses, estão fazendo uma posição subtantrica e na pior das hipóteses estão destruindo a perspectiva do Dharma, né? Então não é para fazer isso. Então a gente vai seguir no próximo verso, a gente vai falar, né, se o pilar e a existência do pilar são a mesma coisa, tem um problema, né? Se o pilar e a existência do pilar são coisas diferentes, tem outro problema. Então a gente vai examinar essa bifurcação de pensamentos aqui com relação a esse argumento deles, né? Aí depois tem uma resposta deles, dizendo que não há essa diferenciação, na verdade. Mas daí, né, vai ter todo esse desenvolvimento. A gente vai seguir falando do pilar aí por vários vídeos. Eu espero que não chegue, esse estudo não chegue a 100 vídeos, mas estou achando, começando a achar que nós estamos no 12º e nós estamos ainda no, na primeira questão. São 7 questões. Eu não sei se vai levar menos que 10 nessa questão. Então, talvez a gente passe de 100 vídeos, né? Eu não preparei os meus números aqui para caber 3 casas, mas talvez a gente chegue aí longe desse jeito. Não esqueça de dedicar o mérito, se é que há algum mérito, se vocês reconhecem algum mérito no que vocês estão fazendo ao ouvir isso, e o mérito que vocês reconhecem no que eu estou fazendo, se vocês reconhecem algum mérito ocorrendo nessa situação, então, por favor, dediquem esse mérito para o benefício dos seres, que é assim que se faz na prática. A gente faz a motivação, faz o estudo, depois dedica. Tem 3 etapas, 3 excelências, né? 3 excelências.
Padma Dorje não é um professor budista reconhecido pela tradição. Ele apenas repete o que ouviu por aí. Se algo aqui fizer sentido, pergunte a respeito para seu próprio professor. Se não fizer sentido, descarte. tzal.org. Este áudio foi elaborado em resposta a uma pergunta, pedido ou desaforo. Qualquer coisa, escreva para padmadorje@gmail.com.
Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres.
Xingando com Dade Watchimbo já partia com seu tutor da poça sua adepção de lá do sushi não sem o EBG Chivadão São Paulo de Dropatin de Elo. O marrom beza guru pema CD rum. Que loja são de loches, aliança são de papel, trujo, sung, não guarda, miral do sungue leixo.